Fala galera, você que está escutando esse episódio do podcast Inconformados, nós somos o podcast mais inconformado da internet. Eu aqui de sempre, Marcelo Braz, hoje, para quem está assistindo a gente no YouTube, estou sentado hoje num lugar diferente, porque ao mesmo tempo que eu sou apresentador, eu sou convidado, caramba, filho do Padre Pio.
Você tá querendo dominar.
Você é o bichão mesmo, hein? Você grava e fala ao mesmo
tá
tempo.
Tá querendo dominar mesmo o negócio?
Dominar aí. Tudo. Eu, assim. Então.
Eu vou contar quantos minutos vocês vão perder e rindo. De verdade. Eu vou gravar.
E sempre ele comigo, que não tá do meu lado, hoje tá de frente. Gian, cara, seja bem-vindo, meu irmão.
Muito obrigado, meu irmão. Um prazer semanal estar aqui com você. De frente agora. De frente pro Marcelo.
Nossa, hoje eu converso com
você. Eu sabia que você ia fazer isso.
É.
Te conheço, né? De hoje não, cara.
A minha estagiária, ele tem que ficar mais focada nas câmeras. Porque eu tô falando e tá no Jean. Isso. E, ela tava fazendo... então. É, vou passar novamente a palavra pro Jean, porque ele apresenta os convidados hoje, né, Jean? Apresenta primeiro quem tá do seu lado, que a câmera já tá nela. E depois eu apresento essa daqui, essa moça daqui. Vai ser assim o podcast inteiro.
Tá, seja muito bem-vinda, risadinha. Lorena, risada de porco, fiquei sabendo.
Lorena Porquinho.
Seja muito bem-vinda, seja muito... Ah, você já tá aí de casa já, você vai apresentar ela também.
Isso, é ao meu lado aqui agora. Ela, a primeira dama. Oxi.
Ah, não.
O amor da minha vida.
Ah, não.
Brinda. Fala aí,
mãe. Ah, gente, boa noite.
Nossa, ela falou um bolado, é triste, né?
Ai, não. Porque eu fiquei nervosa, gente. Eu fico nervosa.
Vai ter de
que eu pensei
DR
que
era... ao vivo nesse
não
negócio.
Não vai ter, não. A gente se comporta, né, amor?
Exatamente. É lógico. Ela tá me beliscando aqui por baixo da mesa.
Não, mas é sério, gente. Boa noite. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tava falando que eu saí de estagiário pra convidado. Então eu tô muito feliz de estar aqui essa noite. Quer dizer, noite, né? Porque a gravação é à noite.
Posso falar uma coisa? Pode. Não vai receber nada mais, não.
É.
Gente, só de estar aqui é uma honra.
Nossa. Tá, a Brenda tava de estagiária das câmeras e agora ela foi promovida a convidada.
Devido a galera também que tá chegando aí.
Galera tá chegando, a galera já do louvor entre amigos.
O Carlão que já tava com a gente. Agora é o pessoal do Teuto, chega.
Salve, Rafael! É a galera do louvor aí, tá marcando presença. Compartilha aí, ó. Vamos fazer o seguinte. Todo mundo que tá ao vivo no YouTube... Aconteceu alguma coisa?
Não.
Ah, tá. Todo mundo que tá ao vivo no YouTube, compartilha essa live com mais pessoas pra que a gente possa, né, transmitir o evangelho pra mais pessoas. Hoje nós recebemos... Eu sou meu próprio convidado.
Nossa,
juntamente com o Jean. Nós recebemos aqui, nós... Do louvor entre
eu
a mim.
Me recebo aqui hoje.
É um prazer me receber nessa noite. Louvor entre amigos. É, Jean, você quer ir conduzindo e eu vou falando também? Como é que é? Porque
tá,
hoje eu sou.
Um negócio na mesa.
Então, vamos falar. Então, já falei do que nós vamos falar hoje aí, da série que a gente tá fazendo.
Boa. Então, pra quem tá acompanhando a gente, não sei se vocês que estão aqui hoje acompanharam esses últimos podcast que a gente fez. Esse mês nós iniciamos uma maratona, né? Uma série de grupos de jovens, né? A galera tá vindo aí.
Grupo de jovens, grupo de oração.
Grupo de oração.
Comunidade.
Hoje é o grupo de oração.
Isso.
É o grupo de oração que
exatamente.
Tá aqui. Os outros eram grupos de jovens, vai vir comunidades também, pra fechar com a gente.
Se Deus quiser.
Pra falar, Olo, pra fechar aí com chave de ouro, né? Pra
isso.
Pra falar dos desafios. Falar agora também, acho que é uma boa, falar da história, né? Que surgiu entre amigos. Será que foi entre amigos mesmo? Não sei como é que foi. Eu lembro da história, bem no inicinho, velho. Vocês começaram assim e tá, tal. Eu via vocês iniciando. A gente tá dando ainda, né? Muita gente.
Sim.
Mas enchia, né? A garagem lá do Feitosa. E assim, foi uma galera que foi pegando. Eu quero saber melhor, você vai contar melhor do que o próprio fundador do negócio, fundador do podcast, fundador de Louvor Entre Amigos. Ave Maria, cara.
A Lorena já tomou posse.
É isso aí. Pra quem tá acompanhando a gente desde o início dessa série, não preciso mais explicar. Pra quem entrou agora, já expliquei.
Isso aí.
E é isso aí.
Então, eu que sou o meu próprio convidado nessa noite. Nós somos o Louvor Entre Amigos, hoje que é apresentado pelas meninas também, como o Jean bem apresentou, a Lorena e a Brenda. E eu, Marcelo, né? Eu, Marcelo, sou o coordenador do Louvor Entre Amigos, fundador também do Louvor Entre Amigos. E a história do louvor começou de uma maneira bem inusitada, né? É, a princípio, eu, no primeiro, na primeira vez do Louvor Entre Amigos, eu não estava presente, né? É, foi um grupo de amigos que se reuniram para gravar uma música e postar no Facebook, né? E ali eles resolveram fazer uma transmissão ao vivo, isso há muitos anos atrás, há 6 anos atrás, né? E aí, nossa, muitos anos atrás, 6 anos atrás.
Ah, é muito tempo, ó.
Já é muito tempo. E aí, então, tiveram a ideia de fazer um grupo de oração ao vivo, e aí virou Louvor Entre Amigos, que aí já na próxima segunda-feira, às 9 horas, eu estava já com os meninos, né? E aí Deus foi levando, né? Foi suscitando muitas coisas, as pessoas estavam no início, muitos já não estavam mais. E aí Deus foi suscitando, a gente começou a fazer essas lives, então, toda segunda-feira no Facebook, bem antes de pandemia, bem antes de lives aí.
Sabe por que faz tempo? Porque vocês faziam live no Facebook,
velho. Exatamente. E eu vou te contar uma parada aqui agora, que a gente trabalha com números. Teve uma live do Louvor Entre Amigos que alcançou 300 mil pessoas.
Você tá brincando.
Ao vivo, assim, depois que termina a live, tem um número de pessoas que participaram daquela live, né? Teve uma live do Louvor Entre Amigos que teve 100 mil pessoas ao vivo com a gente. Tipo assim,
putz,
100
bacana,
mil
cara.
Durante toda a live, né? Então, às vezes, tinha hora que tinha 900, tinha hora... mas no final da live, deu 100 mil pessoas ao vivo com a gente, véio. Então, é uma parada.
Nossa,
que começamos fazendo live. Como é que era o nosso... Nossa live. A gente sentava, cantava umas músicas, pegava um versículo bíblico. Agora nós preparamos o podcast, sabe?
Uhum.
Vamos preparar aqui o...
Preparado.
Vamos preparar aqui o script. Chegava lá na hora e falava, então, não vai falar do quê? Pronto, era assim. E aí, então a gente fazia dessa forma, fazia um grupo de oração. E caramba, velho, Brasil todo, fora do Brasil, acompanhava a gente. Aí chegou um ponto que... Eu tô contando a história porque as meninas não estavam lá, né? Chegou um ponto que as pessoas que acompanhavam a gente falou, né? Daqui da cidade falou, por que vocês não fazem um grupo pra galera da cidade, né? Não, faz um grupo pra galera da cidade, não sei o que, a gente quer. Aí a gente iniciou as noites de oração. Eu brinco que a gente era nômade, né? Que a gente não tinha lugar fixo, né? Então, caraca. Todo mês a gente tava num lugar diferente. Inicialmente foi uma vez por mês. Então, esse mês era na São Sebastião, mês que vem era na São Francisco, mês que vem era...
Nossa Jesus.
Bom Jesus. Então, sim, era o nômade. Onde o povo falava, pó vindo, nós tava indo.
Tipo Night Fever.
E aí, por fim, sempre muitas pessoas, né? A gente sempre trazia muitos nomes de peso. Então, sempre lotava, assim, noite de oração do Louvor Entre Amigos, dava 300 pessoas. No mínimo, 300 jovens, né? Assim, que o foco... principal ali era os jovens, mas nós não somos um grupo de jovens, nós somos um grupo de oração de jovens mais maduros, né? A gente brinca. Depois a gente vai falar disso, a Brenda vai falar com mais propriedade sobre isso, a Lorena, porque eu já sou velho, né? Enfim. Mas então...
Se ele se acha velho, mano, o que eu faço?
Eu vou ficar calada.
Mas então, aí a gente viu essa necessidade, então, de começar o grupo de oração, fazer a noite de oração, né? E aí a gente começou a fazer, continuou com as lives toda segunda, 9 horas da noite, e fazendo... o grupo de oração uma vez no mês, e foi dando muito certo, né? Aí por fim a gente decidiu fazer o grupo de oração na casa do Feitosa, né? Que o Feitosa foi um dos que começou também junto, né? A gente tava junto nessa empreitada. E aí a gente começou a fazer na casa dele, sempre lotava muito, velho, a casa dele. Aí por fim veio a pandemia, que chegou num ponto crucial da história do Louvor Entre Amigos, assim. Eu acho que foi o divisor de águas do Louvor Entre Amigos. Porque... A gente, quando chegou na pandemia, a gente já não estava tão ativo como antes. Porque como a gente fazia noite de oração, a gente já não estava tão fiel. Os meninos estão ali também, vão lembrar das fases, que eles são os mais antigos, né? Do que as meninas. O João tá lendo. Tipo o Joseph Kimber, né? Mas aí a gente já não estava tão ativo mais, né? Na questão digital. E aí morreu, assim, basicamente, velho. A gente parou com tudo. A gente tentou fazer umas lives, mas muito pouco. Aí... A gente descansava de as lives, sempre dava muita gente no Instagram, a gente fazia live no Instagram, a gente fez live com os missionários da Canção Nova, com a galera, assim, dava muita gente nas nossas lives, 300 pessoas lá no Instagram, muito pra nós, era muita gente. Hoje você for fazer uma live, vai dar 30?
É.
Então, aí a gente morreu, sim, véio. Basicamente a parada esfriou muito, né, morreu, que eu falo assim, que esfriou, a galera esfriou muito, todos nós esfriamos muito. E aí eu sempre senti esse ímpeto dentro de mim, como se Deus quisesse algo a mais do louvor, né? Como se Deus quisesse, pedisse algo a mais. Eu sempre tive o desejo, né? O J ao quadrado veio aqui, eu coordenava o J ao quadrado. Vocês podem ir falando também do decorrer, tá? Que essa fase vocês já viveram mais também. né? Eu coordenei o J Quadrado e eu sempre tive o desejo de que o lugar onde eu estivesse, depois que eu saí do J Quadrado, porque já não era mais jovem, né? Então, o lugar onde eu estivesse fosse um lugar que transformasse as vidas. Aquilo que a gente falou sobre encontros e tudo mais. Eu queria que... Então, sempre foi esse desejo, que o Louvor Entre Amigos pudesse mudar a vida das pessoas. E eu parei para analisar que as pessoas que iam no Louvor Entre Amigos, aqui eu não estou falando mal do meu próprio movimento, mas é que as pessoas não tinham raízes no Louvor Entre Amigos, entendeu? Então, as pessoas iam na noite de oração, 300 pessoas, mas não tinha raiz no louvor. Não era aquela galera que vestia a camisa.
Tipo a galera que vai na Nova Aliança lá. Vai lá, faz o cerco e vai embora.
É, que ali...
Mas
quem...
eu acho que lá nós éramos mais evento, né? Porque sempre trazia alguém de fora, nunca isso. Era de perto. Então porque sempre que... movimentava muito a diocese inteira. Vinha gente de outras,
de outras cidades.
Então porque, Moisés... Não, Moisés eu acho que não trouxe, né? Mas Gilmota vem.
Ia porque tinha um convidado que
Exatamente. A Nova Aliança, a galera, por mais que não seja missionária, elas têm uma raiz ali. A galera que vai na Nova Aliança, geralmente, eles vão só lá. Então, assim, nós não tínhamos essa fidelidade. A galera que ia no Louvor era a galera que ia no grupo do J ao Quadrado, por exemplo, no Juvenis. A gente reunia a galera, era como se fosse um evento. A gente reunia a galera de Anápolis toda, de Alcés toda. E eu sentia esse desejo no coração de que pudesse ser algo que transformasse a vida das pessoas, mas que as pessoas pudessem ter raiz e que fosse o lugar delas na igreja. A gente sabe que Deus fala com a gente de várias maneiras, mas que ali pudesse ser, de fato, o lugar da pessoa na igreja. A gente tem que ter uma pastoral, alguma coisa pra gente servir na igreja, né? Porque isso fideliza a galera. Então, eu sempre tive esse desejo. E aí foi quando a gente começou a ter reuniões frequentes, em meio à pandemia ainda, que não tava naqueles lockdown louco. E a gente começou, então, a fazer direção espiritual com o Padre Samuel, né? E ali eu falo que foi o divisor de águas mesmo.
Grande Padre Samuel.
Já sofremos muito, já choramos muito, já apanhamos, sorrimos muito. Mas foi um tempo assim, velho, que eu até indico pra quem tá escutando a gente aí que tem um grupo de oração, que às vezes não tem filiação com a renovação, como nós não temos filiação com a renovação carismática, por mais que nós somos carismáticos, tem um diretor espiritual, né? Vá atrás disso, alguém que acompanhe, porque faz a diferença, né?
Eu acho que independente de você estar afiliado ou não na renovação, eu acho que o diretor espiritual é importante de qualquer forma.
Porque a renovação tem, né?
Ela te dá um apoio. Mas eu acho que estar focado de uma pessoa realmente estar acompanhando. Seja o pároco da paróquia, quando o grupo é dentro da paróquia, ou mesmo o padre de fora. Eu acho que é importante ter esse acompanhamento do grupo para colocar metas. Que às vezes a gente fica tão perdido e alguém de fora mostrando o caminho a ser percorrido, às vezes fica mais fácil você ver esse caminho.
É, e além dessa estrutura que você falou, do diretor espiritual, porque quando as pessoas vão, mesmo que for por causa de uma pessoa de fora que vem, né? Que seja, louvado seja Deus que isso trouxe alguém pra lá. A direção espiritual, tanto pessoal, né? Você e o diretor espiritual, como em grupo, ela vai fazer assim, a galera que tá vindo aqui, ela precisa de ter uma galera que vai responsabilizar por ela também, pela espiritualidade dela, né? Então, se ela for lá, beleza, o carisma de vocês maior é com a música também, agora, depois que vocês... Aí a gente vai falar da virada de chave, que eu fiquei curioso, depois da pandemia, se for com o divisor de águas. Então, assim, a galera que tá indo agora, eles querem se encontrar espiritualmente. Então, é muito necessário que haja um diretor espiritual, justamente porque, não, peraí, então, a gente não tá só promovendo um eventozinho aqui, não. A gente tá cuidando de você também. Então, vocês precisam ter esse suporte também.
É, pra mim, a virada de chave foi, de fato, a direção, sabe? Porque a gente reuniu os meninos que estão aqui hoje, fazem parte do núcleo, né? A Brenda, a Lorena, a Ana, o João. E ali a gente começou a reunir, então aí a gente começou com o direcionamento, com as formações do padre. Um dia eu apresentei esse desejo no meu coração, né? Falei, ó, eu queria que o grupo fosse semanal, que fosse um grupo de oração, porque as pessoas pudessem ter raiz e que o louvor pudesse contribuir com Deus para transformar a vida das pessoas, que as pessoas pudessem ir ali e saber, poxa, toda semana eu tenho um grupo onde eu vou ali ser alimentado por Deus, onde ali eu vou beber da graça de Deus, né? Apresentei isso, aí a gente teve várias reuniões, aí ficou naquele trem de fazer de 15 em 15 dias, de fazer uma vez no mês mesmo, não sei o quê. E por fim, o Padre Samuel, nunca esqueço que ele falou, é o seguinte, se vocês deixarem fazer de 15 em 15 dias, vocês nunca vão fazer o grupo semanal. E aí a gente, então, reuniu todo mundo novamente e a gente definiu fazer o grupo semanal, né? Foi um divisor de águas porque a gente, então, partiu agora para algo novo.
Isso, a gente... durante a pandemia. Iniciou isso. A pandemia, vocês decidiram fazer isso.
É, tá. Durante a pandemia eu falo que foi o divisor de águas, porque durante a pandemia, o tempo em que todo mundo estava fazendo live, fazendo não sei o quê, a gente não fez nada. A gente cresceu a base. Uhum. A gente tentou melhorar as raízes do grupo. Mas porque a gente, vamos construir o prédio. Aquele Jesus falou, você vai começar pelo topo? Não, vamos começar pela base.
É, e até porque a intenção sua era que as pessoas criassem raízes, essas que vinham, né?
Exatamente.
Como é que elas iam criar raízes num espaço de areia, né? Vocês precisavam ter raízes também.
Exatamente. Aí, então, eu digo que foi esse divisor de águas por isso, né? Aí agora a gente tem o nosso grupo semanal. Infelizmente, né, a gente não entende os desígnios de Deus. Muitas pessoas que estavam no início mesmo, né, por decorrência da vida, pelos obstáculos aí, pelas vida profissional, pelas coisas, correria, tiveram que sair do louvor, né? Pessoas muito importantes que fazem parte da história do Louvor Entre Amigos, né? Que a gente deixa aqui também nosso agradecimento aqui nesse ao vivo, né? A gente agradece vocês, sabe que a gente reza por vocês. Então, pessoas importantes que colaboraram para o crescimento do louvor e hoje que infelizmente não fazem mais parte, né, do louvor, mas a gente vê hoje, né, que tipo, o louvor dava 300 pessoas quando era grupo noite de oração com um fulano de tal lá do fim do mundo. Hoje, como é o nosso grupo de oração semanal, hoje dá 30, 40 pessoas, 50.
O que é, né, muito, né?
É.
Sim.
Que a gente vê esses grupos aí há séculos aí que...
Mas assim, é porque acostumado com a realidade de 300. Então
foi um baque muito grande. Foi um baque muito grande. Você sai de 300.
Se a gente conseguiria continuar, mesmo com o João daqui da diocese, ia conseguir um número significativo assim, de 100, 150. Mas não foi a realidade.
Mas isso é causa e efeito. Porque eu acho que as pessoas vinham pelo show.
Uhum.
Agora não. Agora era assim, agora eu tenho que... elas não tinham obrigação. Então, quando você não tem obrigação, fica muito mais fácil. Sim. Agora, quando você tem a obrigação, né, enraizada, como é o processo que vocês estão fazendo, eu acho que fica assim, não, peraí, eu faço parte disso agora. É o que a gente falou com os últimos lá, né? É você deixar que as pessoas façam parte desse movimento. E não ir por ir, assistir uma palestra e, sei lá, nossa, vai vir lá o Marcelo Braz. Eu vou lá só por causa dele. Uhum. Louvado seja Deus que agora que as pessoas vão pelo Louvor Entre Amigos, não mais por causa das pessoas que estão indo lá.
E assim, muitas pessoas, que igual o Marcelo falando, que não fazem parte mais hoje, por mais que eu falo, né, eles estão louvando entre amigos, no fundo eles são, porque fizeram parte, são importantes, mas que hoje a gente tem muito mais pessoas comprometidas com o louvor, mas que mesmo assim não esquecemos daquelas pessoas que... Igual o Marcelo falou, que por causa da faculdade, vida profissional, gente que mudou de Anápolis mesmo, não fazem parte hoje, mas que continuam, no nosso coração continuam sendo louvor entre amigos, assim, com certeza um deles também.
E aí hoje a gente tem uma galera, vou até aproveitar para dar uma dica. O K2 lançou um vídeo lá no canal do Santa Carona, dando dica para grupo de jovens, grupo não sei o que, bombar. Eu vou dar a minha dica que para mim foi primordial, duas coisas. Pro seu grupo bombar em 2022. Baixou o K2 aqui em mim agora. Mas galera, eu entendi uma coisa com a minha vida que foi algo que a gente tentou implementar no Louvor Entre Amigos, porque foi algo que a gente implementou no J ao Quadrado, na época eu coordenava o J ao Quadrado também, né? Na época de coordenação do J ao Quadrado. Primeira coisa, tem que ter oração, né? Então é por isso que o dia que foi divisor de águas na pandemia, porque a gente de fato fez algo que a gente não fazia antes, juntos, como núcleo, né? A gente sentou a bunda na cadeira, escutou a formação e falou, agora vamos levantar, como carismático nós somos, vamos levantar o braço e vamos rezar. E a gente rezou e reza ainda hoje, a gente tem reunião semanal do núcleo, então o grupo é toda terça, mas a gente tem o nosso compromisso com o grupo durante todos os dias, mas um dia específico a gente reúne o núcleo para rezar. Caramba, a oração faz toda a diferença, então a gente precisa rezar junto. A gente criou chama Louvor Entre Amigos. Eu digo que na pandemia... De fato, esse nome fez sentido pra gente. Uhum. Porque a gente não era amigo. Nós éramos um núcleo que não era amigo. Uhum. Então, por exemplo, a Ana tinha o ciclo de amizade dela, o João tinha o ciclo de amizade dele, uhum, a Lorena, a Brenda, eu. Cada um pra um canto. E aí reunia pra falar do grupo.
Uhum.
Hoje não.
Né?
Hoje não. Hoje eu posso dizer isso, né, com coração feliz e alegre, que nós somos amigos. Então, Louvor Entre Amigos, hoje nós somos amigos, assim. De sair juntos, de... de mandar mensagem o dia inteiro, de mandar meme no Instagram, dessas loucuras.
Nossa, perguntar quem você tá fazendo, ah, nada. Ai, você não quer vir fazer nada aqui em casa, não?
Exatamente, fazer nada junto.
É, então assim...
Ficar ouvindo essas duas rindo o dia inteiro.
Você vê o que, é que a gente passa.
Olha,
você vê o que a gente passa.
Eu tô comportada depois que começou a gravar. Mas a gente... E viram a questão de até a questão da nossa família se tornar amigos também. Sim. Igual minha mãe, todo fica com saudade de quando os meninos passam muito tempo sem ir lá em casa. A mãe da Ana, a mãe da Lorena, a irmã do João. Meu sonho é conhecer ela, porque eu já ouvi falar demais.
Porque ela é irmã, freira.
Ela é irmã
no
mesmo,
Panamá.
No Panamá.
Você tá brincando, cara.
Então, assim, meu sonho é conhecer ela, mas ela é tão importante que é difícil ela estar aqui, porque ela... A missão dela é no Panamá.
Que legal, velho. Sabia não? Depois você podia contar esse negócio. Eu falei baixinho, você me ouviu?
É, então você...
Mano, você tá ferrado.
A primeira coisa, né? A primeira dica é oração e a segunda é amizade. Então o grupo, ele precisa ser amigo, né? Ele precisa conhecer. A gente gosta de dizer uma coisa que a gente sempre nas nossas reuniões a gente falava. A gente quer ser amigo por conta do nome, né? Tem que ter um significado. A gente quer ser amigo ao ponto de... É, um dia eu olhar pra Lorena e falar, Lorena, você não tá bem, o que você tá passando? Sabe, de conhecer a pessoa, sim, assim, o coração da pessoa. A Brenda fala uma coisa acerca da minha pessoa que eu acho legal. Porque ela fala assim, muitas pessoas conhecem o Marcelo Braz. Meu nome é Marcelo Braz. Só que o meu último nome é Braz. Meu nome é um nome composto, é Marcelo Augusto. Ela diz, muitas pessoas conhecem o Marcelo Braz. Poucas pessoas conhecem o Marcelo Augusto. As pessoas me veem pregando, falam assim, nossa, Marcelo é metido, Marcelo é arrogante. Muitas vezes é porque eu não conversei com essa pessoa. Mas o Marcelo Augusto é muito tímido.
Gente, é sério, o Marcelo é muito tímido.
De chegar num lugar e ficar quieto, assim, muito,
gente,
assim.
Só um sabe parênteses que menino... aqui.
Aproveitando o ensejo
dele falar. O dia que ele foi conhecer meus pais... Isso porque, assim, ele já conhecia meus pais, porque algumas reuniões do grupo é na minha casa. E aí, o dia que eu fui, né, pedir a benção pra ele pro nosso namoro, ou esse menino, ele ficou... Mudo.
Foi a primeira vez
na
falar,
minha vida que eu vi o Marcelo calado. E ele é muito tímido, porque ele tinha vergonha de conversar com meus pais. Quando ele tava lá como Marcelo Braz, porque tava com louvor, nossa, conversava, não sei o que, discutia, tá. Quando ele ia lá com meu namorado, como Marcelo Augusto, ele ficava assim,
Tem não espaço na minha agenda, se você quiser terapia.
Mas assim, não que ele seja duas pessoas... Aliás, são duas pessoas distintas, porque pra ele ser o pregador, o coordenador do louvor, ele precisa ser mais expansivo.
Sim.
Ele é o sanguíneo. Mas quando ele vai pro ele mesmo, é uma pessoa totalmente diferente.
Não sou bipolar, não. Mas assim... E então, assim, muita gente não entende, porque olha o Marcelo Braz lá pregando e tal, e os meninos, eles têm essa amizade. Às vezes eles me veem lá no louvor entre amigos e falam, pô, mas aconteceu alguma coisa, né? Então a gente quer ter essa amizade. Então as duas coisas, oração, amizade, e a terceira coisa, gente, que eu aprendi que a gente colocou no louvor, que foi algo que a gente tinha feito no Jota. Se você quer fidelizar a pessoa no grupo, você tem que dar algum cargo pra pessoa. A galera não fica no grupo só indo lá. A não ser que você seja uma comunidade, a pessoa só serve os missionários. Se você não for, dá serviço pro povo. Então, foi o que a gente fez, né? A gente pegou a galera ali. Quando a gente começou o grupo de oração mesmo, assim, toda semana, dava umas 80, 100 pessoas. Então, era massa. Só que não tinha serviço pra esse povo, velho. Nem nós sabíamos que nós íamos fazer direito, velho. Nós tava começando. Muita gente saiu. Então, tipo, hoje nós estamos a 40, 30, 40. E aí a gente, então, o que fez? Olhamos e falamos, ó, quem quer servir no Louvor entre Amigos? Quem tem o desejo de ajudar a gente, que tal? Pegamos o nome dessa galera e montamos um grupo à parte, né? Que a gente colocou o nome de Louvor em Missão. Então a galera ali que tem o desejo, a princípio tinha o desejo de ajudar, só que a gente não sabia onde. Então a gente tinha essa galera ali, a gente se reunia. De 15 em 15 dias, pra ter formação, pra ter oração. Pra comer, pizza, pra brincar, pra jogar alguma paradinha lá, brincar de lobisomem, né? Aquele joguinho lá.
Muito bom.
Então a gente fez isso, montou esse grupinho à parte pra criar vínculo com a galera que tava indo. Hoje, graças a Deus, todos eles já têm uma função no grupo, cada um ajuda numa paradinha.
Não, tem gente que lá no grupo tem não.
Ainda falta uma só, né?
Tem, só.
Mas enfim.
Letícia, a gente vai arrumar um lugar pra você, preocupa
então,
não.
Então hoje, eu vi que isso dá super certo, de pegar a galera que tem o desejo de ajudar E aquilo que a gente partilhava aqui, eu não falei nada porque eu falei, eu vou deixar eu falar no dia do louvor, né? Então eu vou ficar contando, dando spoiler do
meu. Eu me desgastando aqui pra achar coisa e ele escondendo.
Lógico.
Então, assim, é preciso dar serviço, entre aspas, pra galera. A pessoa precisa se sentir parte, né? Aquilo que você fala, a pessoa precisa se sentir parte. E hoje, graças a Deus, nós temos uma galera grande que faz parte do Louvor Entre Amigos, que inclusive tem muita gente participando aqui no, na live, né? Então a galera faz parte do louvor. Eu lembro, né? Então, deixa eu ver se tá. O Rafael tava aqui, o Rafael e a Júlia. Rafael e a Júlia, eles chegaram lá, eles nem conversavam com ninguém, velho. Acabava o grupo, tinha lá 80 pessoas, acabava todos os dias que acabava o grupo, eles chegavam. Ô, nós quer ajudar. Eu falava, massa, já anotei o nome de vocês. Aí eu chegava, ô, nós quer ajudar na música, o tal, não sei o que. Eu falei, vocês tocam, vocês cantam? Eles, não. Eu falei, oxi. Aí, por fim, a gente tinha que ajudar no que precisa. A gente só quer ajudar.
Que bacana.
Né? E hoje, graças a Deus, cada um dos dois já tem o seu ministério que eles servem, né? E a gente vê, véio, que tem muita gente que tá disponível, tem muita gente que tem sede e muita gente que se identifica com o carisma. Eu sempre disse pros meninos, eu não tenho medo de perder pessoas. Uma vez eu tive uma conversa com o Ed, que já veio aqui no nosso podcast, que ele falava, velho, a pessoa que tá na frente, ele tem que entender que ele não pode ter medo de perder pessoas. Uhum. Eu não tenho medo de perder pessoas. As pessoas que não têm o carisma no Louvor Entre Amigos, eu não tenho medo de perdê-las. E eu tô falando aqui agora como um coordenador, fundador de um movimento. Eu tenho medo de perder as pessoas que têm o carisma do grupo. Eu tenho medo de perder as pessoas que têm uma história com o grupo, e que infelizmente aconteceu de muitas pessoas que têm carisma do louvor, que têm uma história com o grupo, de sair. Essa galera eu choro. Uhum. Sozinho na minha casa, eu choro quando elas saem do grupo. Uhum. Por mais que eu pareça durão, mas eu choro. Porque essas pessoas são as pessoas que, de uma maneira ou de outra, Deus confiou a mim e a nós como núcleo, como Louvor Entre Amigos, para alimentar espiritualmente, para cuidar da espiritualidade das pessoas. E eu fico triste, né? Muitas pessoas partiram, né? Eu não tenho medo de perder as pessoas que não fazem parte do louvor. Eu tenho medo de perder as pessoas que querem vestir a camisa, que vestiram a camisa, que são importantes, que têm uma história. Essa galera, eu rezo todos os dias por elas, para que Deus não deixe perdê-las, né? Uhum. Então, galera, você quer bombar em 2002, monta uma parada lá, galera, quer ajudar, dá a função pra essa galera.
Não, e outra coisa, falando sobre essa questão da amizade, nós, o louvor, principalmente o núcleo, né? A gente sempre faz um final de semana, sempre não, né? Foi algumas vezes só, mas deixa eu falar que é sempre. Faz um final de semana de diversão, lógico que a gente tem as formações, tem as palestras, mas de um final de semana com louvor. Então, a gente vai pra uma chácara, então brinca, partilha, conversa pra ter realmente essa conexão, né? De conseguir olhar, por exemplo, no olho da Lorena e falar assim, nossa, a Lorena hoje não tá bem.
Isso é muito importante,
e a gente, né? Exatamente, porque a gente cria vínculo.
Gente, você fala.
Além de ela, fala.
Agora, o Dudu tá lindo.
Mas essa questão que você disse, assim, né? Do vínculo é muito importante mesmo. Porque muitas vezes a gente chega, tipo, quando era só
eventos,
né? A gente chega pela porta e vai embora, e muitas vezes a gente não sabe o que tá acontecendo com a pessoa. Às vezes a pessoa tá ali sorrindo do seu lado, mas você não sabe o que tá passando de verdade ali no interior da pessoa, sabe? E hoje nós temos isso, graças a Deus, assim, é chegar ali, olhar no olho da Brenda, olhar no Marcelo, quem for ali e falar, caramba, ele não tá bem hoje, tá acontecendo alguma coisa. É se sentir, sabe, família mesmo.
E não é só porque você conhece, mas é porque você ama, né?
Sim, exatamente.
E só uma reflexão. Por isso que eu tava curioso, o Matheus, né, que tava aqui semana passada, ele falou, sim, que, nossa, nós fizemos lives, todos que vieram aqui falavam, nossa, nós fizemos lives, nós mesmo que não deram muito certo, fizemos e tal, voltamos, fomos os primeiros a voltar, etc. Ótimo, mas o que vocês fizeram pra mim me chamou mais atenção, eu não sabia. Vocês, beleza, por vários motivos, vocês não fizeram live, né? Não deu, tal,
sumindo,
a galera sumiu. Mas vocês sumiram porque vocês estavam rezando. Vocês estavam em oração. Todas as vezes, antes de Jesus fazer algo grande, ele se recolheu no monte. Né? Todas as vezes que, por exemplo, vamos colocar na nossa realidade, os padres, né? Quando vai acontecer alguma coisa muito grande na igreja, se recolhem, rezam, para depois sair. Jesus ficou 33 anos recolhido. E o que vocês fizeram chamou muito minha atenção mesmo, porque vocês não estavam querendo, ah não, pera aí, não vamos perder o pique não. A gente, a gente tá perdendo muita gente, tá perdendo nossos seguidores e tal, não. Beleza, já que a gente já tá aqui numa vibe mais suave aqui, vamos rezar. E é fruto dessa oração que vocês remodelaram tudo e estão hoje enraizados. Porque se vocês tivessem buscado só o aparecer, nossa, mas espera aí, se o Marcelo tivesse o pensamento infeliz de falar, putz, de 100 mil, cara, e a gente agora não tem mais nada, ah, não, não vou fazer mais nada, não. Ou talvez, ah, bora ficar tocando live aí, brother, vamos chamar a galera, comece a achar... Mas não, vocês se recolheram, vocês primeiro criaram as raízes para as pessoas chegarem lá e pisar no chão. Não, pé, isso aqui tá firme, cara, eu posso ficar aqui. Isso me chamou atenção. E parabéns pra vocês, de verdade. Acho... Nossa, eu fiquei todo arrepiado aqui agora, de verdade.
Eu acho a questão da diferença de servir e ser visto, uhum. Que a gente sempre fala. Porque muita gente, igual, a gente sempre pega o Rafael e a Júlia como exemplo, porque eles não interessavam. Você fala assim, vocês vão ficar ali na porta, vocês nem vão participar do grupo, vocês vão ficar lá na porta só acenando. Eu acho que eles iriam. Porque uhum. Eles não estavam ali querendo ser visto. Eles queriam servir de qualquer sim. forma.
E a gente, e eu, Marcelo, vou vendo aos poucos aquilo que era o meu sonho, sabe? Assim, aquilo que era o fruto da minha oração, de que o louvor pudesse transformar a vida. Então hoje eu vejo as pessoas abraçando a causa, as pessoas vestindo a camisa, mas mais que isso, a questão da convivência, né? Às vezes, a gente tem a mania boba, que a gente sempre toca nesse assunto aqui, de querer sobrenaturalizar todas as coisas. A gente tem que entender que a gente é humano. Antes de ser santo, a gente vai ser homem. Uhum. Então, uma coisa que eu acho que o louvor tem muito aí, sabe? A gente sempre diz, nós somos muito humanos. Então, por exemplo, a gente tá numa reunião lá do núcleo, da galera da missão. Mano, tem uma parada ali que não tá certa, vai falar na cara mesmo, sabe? Não tem essa... Vai ficar rodeando, não, pisando em ovos, não. Então não é fala. A gente é muito humano, mas a gente tenta fortalecer esses vínculos, criar esses vínculos de maneiras... Nós, do núcleo, somos jovens, assim, jovens mais maduros, de 25 a 30 anos, né? Então, velho, a gente tenta fortalecer esses vínculos com amizade. Então a gente sai, a gente vai pra chácara da Fê, por exemplo, que hoje não pôde vir. A gente vai pra lá, a gente... Diverte o dia todo. Toma banho na piscina, faz churrasco, bebe um vinho.
É gente.
E aí à noite a gente reza, faz um grupo de oração à noite. E a gente é amigo, sabe? A gente é... E isso eu vejo Deus transformando a vida das pessoas. Porque o que, que falta hoje, muitas vezes? Muitas vezes as pessoas têm Deus, muitas vezes as pessoas têm... Ah, tem grupo de oração, tem tudo, mas muitas vezes falta uma amizade. A galera vai... Acontece isso, vai no grupo e só... E a gente não quer isso, a gente quer que as pessoas vão lá e encontrem na gente amigos. Que as pessoas... Padre Samuel sempre gostava de dizer... Nossa, que espinho feio. Pareceu que tava abrindo uma coca.
Eu pensei que tava passando mal, velho. Eu jurei que eu tava tendo um AVC.
Não, eu achei que tava abrindo uma coca ali. Agora...
Você já só corre. Carreta parando, né?
Lembrei do amigo aqui. Mas eu sempre lembro do Padre Samuel. O Padre Samuel diz, acho que é no Hobbit, que fala, né? É, vixe Maria. Viu? É isso que nós vivemos no louvor.
Isso é ser louvor, gente. Sejam bem-vindos.
Ó, o porquinho tá saindo. O Padre Samuel dizia que tem no... Acho que é no Hobbit, que tá lá na porta, né? Diga amigo e entre. Acho que é no Hobbit que tá escrito na porta do Frodo, se não me engano.
Sim, sim.
Né? Então... E ele sempre falava, o louvor tem que ser isso, as pessoas... Diga amigo e entre. Qual que é a chave pra você entrar no louvor de amigos? A amizade. Uhum. Então diga amigo e entre. Então a gente busca isso, sabe? Transformar a vida das pessoas e isso. Fazer do louvor uma família, onde as pessoas encontrem Deus e encontrem amigos. Uma coisa que o Marcelo participou muito tempo do louvor, antes de voltar pro seminário e antes de ir pro seminário, na época de seminário, e ele ajuda no louvor até hoje, inclusive. Quando a gente foi montar um documento do louvor entre amigos, né? Uma coisa que o Marcelo sempre me falou, ele falou, legal, eu tive uma oração, eu falei, Marcelo, por que a gente não faz, tipo, seguir na cruz? Horizontal, então o louvor entre amigos com a missão horizontal, que é interpessoal, então de pessoa para pessoa, e uma missão vertical de nós para Deus. E aí ele foi escrever uma parada sobre isso, velho, que eu não lembro, mas...
Eu tenho um papel lá em casa.
Hoje,
eu tenho papel também.
Então, tipo
porque
assim...
fala que é na cruz que a gente tem que ir, que aí tem que seguir quase aqueles, as cinco pedrinhas, né?
Uhum.
E aí na horizontal, que a gente sempre estar nunca brigados, sempre estar em convivendo um com o outro e sempre estar se comunicando.
Isso, tá uma missão do louvor entre amigos igual a cruz, né? Então a gente tem uma missão horizontal e uma missão vertical. Horizontal entre nós, louvor entre amigos e amigos que a gente conhece no decorrer da vida. E horizontal e vertical, nós e Deus, né? Então, é a missão do louvor entre amigos que a gente tem uns loucos, velho. Eu acho que pra participar do Louvain também tem que ser louco. Essa relação pessoa a pessoa, eu acho que um dia eu fiz uma oração pra Deus e ele atendeu, velho. Sem brincadeira, um dia eu tava no meu quarto, fechei a porta do meu quarto, né, tranquei a porta e falei pra Deus. É uma oração séria que elas estão rindo, mas depois você vai entender por quê.
É sério.
Eu falei pra Deus, manda os piores pra mim.
Putz, cara, vai lá no fundo a risada delas, mano.
Véi, eu fiz essa oração, falei, Senhor, manda os piores. Manda aqueles que precisam do Senhor, daqueles dos piores, dos que ninguém quer. Aí foi surgindo um que não escuta. Você vai falar. Deixa eu te contar a história. Você vai conversar com o João. João, é o direito, você não escuta, ou é o esquerdo? Se você chegar do lado esquerdo do João pra conversar, tipo assim, ele vai fazer assim. Ele não escuta, ele vai ter que virar a cabeça, todo o corpo, só pra te escutar. Eu falo, não tem base um homem desse. Essa aqui, ela ri igual uma hiena, a Brenda. Parece uma hiena. A outra ali é um porco.
Não, ela não para de rir.
A Ana é a TikToker. Grava vídeo fazendo dancinha. Eu falei, ah, não, Deus. Falei, não, mas não era um solicitador.
Eu sempre falo, vocês têm que tomar muito cuidado que você pede em oração. Muito cuidado, porque Deus atende.
Olha, a Joyce é a t-shirteria. Ela tá falando que ela é super normal. Não é.
Nossa Senhora.
Não é. Então, tipo assim, é só louco, velho.
Não, ela é normal. Pro louvor, ela é normal.
É.
O que dá no louvor é ela.
Mas eu acho que, assim, todos nós somos muito felizes de ver hoje o movimento criando essa... Vendo os frutos de criar a base primeiro. Porque hoje a gente já construiu alguns andares do edifício, né, da nossa vida de louvor entre amigos. Mas tudo isso precisou primeiro passar pela base, que foi muito dolorosa, foi desgastante, foi... Nós choramos
muito.
E hoje, assim, hoje duplicou todo o sofrimento, todo cansaço muitas vezes, toda dor, toda vontade de desistir, mas...
Que não é louvável a Deus se não tiver sofrimento, né?
Nossa, eu lembro de uma das formações, que foi até na Chácara da Fé, a primeira formação que a gente teve... Nem foi. É a primeira vez que a gente foi só núcleo, que a gente foi para fazer um final de semana de oração pro aniversário do louvor, que a gente ia decidir temas e tudo mais. Aí eu lembro do Marcelo falando que Deus precisa de corações disponíveis, mesmo que você não saiba como agir, mesmo que você não saiba o que fazer. Só precisa do coração disponível. E eu lembro muito disso, do que o louvor tocou em mim nessa questão, porque eu falava assim, gente, eu não sei fazer nada. Eu não sei falar, eu morro de vergonha de falar em público. Eu não sei conversar sem começar a rir, eu não consigo ter uma vida de oração certa, porque eu tô conversando com Deus, vou contar minhas coisas, eu vou conversando com Ele, esqueço de rezar pelos outros, só fico conversando, e porque eu percebi que eu converso muito.
Ah,
e aí eu fui falando, e isso me travou muito no começo. E eu lembro que no encontro do louvor, que foi quando eu realmente... me voltei pro louvor, falava sobre essa questão, mesmo que eu não saiba fazer nada, eu estou disponível. E eu falo que eu sempre nasci num berço católico, né? Desde, eu brinco que eu nasci na igreja e quero morrer na igreja. Mas eu era daquela meio que pé no mundo e pé na igreja.
Cristão, né? Raimundo.
Cristão Raimundo.
Um pé na igreja e outro no mundo. Nossa, eu sou muito engraçado, né?
Essa foi boa, essa piada aí.
Eu sou muito
engraçado. Fora que eu ainda passei uma época do católico de IBGE, tive minhas fases. E eu acho que o louvor me resgatou disso, sabe? De mim mesmo. Por essa questão de amizade. E de, às vezes, eu sempre... Teve um dia, eu lembro de uma reunião do louvor, que eu falei, gente, eu não sei falar, eu não sei conversar, eu não sei fazer nada. Quase essa mesma coisa. Na outra semana, eu que tive que dar a formação.
Olha que legal.
Então, e o legal é porque, assim, louvor é assim, velho. É de espetão. A Lorena chegou aqui, eu falei, você vai participar do podcast, ela é legal. É assim, Lorena, você vai coordenar a intercessão.
Isso.
Tá. Brenda, o padre Samuel chegou pra Brenda e falou assim, conta aí como é que foi a sua entrada no núcleo do louvor.
Não, minha entrada no núcleo do louvor foi maravilhosa. O Marcelo me chamou pra ir pra servir, pra ficar lá na... Porque foi a mesma coisa que ele me chamou pra ser coordenadora. Ele me chamou pra ficar lá na entrada dando oi pras pessoas. Mal sabia eu que era acolhida. Beleza? Beleza. Eu era da acolhida. Aceitei. Aí, no mesmo dia, acho que foi a segunda vez que eu fui pra acolhida... O Padre Samuel chegou e me deu um tapa na cabeça. Pá, na terça. Por que você não foi na reunião ontem? Que reunião? Do núcleo. Eu falei, que núcleo? Aí ela falou assim, você tinha que ir na reunião. Me deu um tapa na cabeça. De novo, eu falei assim, o que tá acontecendo aí? A Fer, não é, ela não sabe não. Aí a Fer também apanhou do Padre Samuel. Porque ela não tinha me avisado que tinha reunião ontem, na segunda, né? E eu fiquei assim, eu falei, gente... Aí ele falou, na próxima segunda você tá lá. Eu falei, tá bom,
né? Beleza. Aí eu convidei ela só pra acolhida, mas ela já era coordenadora, ela não entendeu o convite, né?
Exatamente. O convite pra ficar na porta era pra eu ficar, ser a coordenadora da acolhida. E foi isso. E aí, se você é do louvor, é isso. É do nada, você tá com... coordenando alguma coisa, né, Lorena?
É exatamente isso mesmo, né? Marcelo Braz.
É, conta aí como é que... aí, né? A Lorena cansou de ser mocinha, agora ela cortou o cabelo pra ser vilã da novela das nove. Alessandra Negrini, vai lá.
Nossa Senhora. Mas, assim, o louvor, pra mim, foi uma porta de entrada e eu falo pro Marcelo que é a minha casa mesmo, é a minha família. Porque, assim, eu sou muito tímida, eu sou muito difícil de comunicar, assim. Mas quando nós estamos lá, assim, entre amigos mesmo, é isso. Ó, hoje você vai ter que conduzir, hoje você vai estar na música, hoje é desse jeito. E agradeço demais da conta, viu? por estar fazendo parte mesmo, de verdade. Porque eu acho que não só a minha vida, mas de outras pessoas também que foram tocadas, estão sendo tocadas. E a questão de ser enraizado, né? Hoje eu tô na intercessão e é algo assim que... é um prazer mesmo, sabe? É você acordar e todo dia, caramba, o que eu vou fazer hoje? Às vezes eu até falo, João, se eu estiver muito acelerado, você me fala, vai dar uma cortada aí.
Porque o João é o outro coordenador da intercessão.
Só que o João vai dar um véio burro, né?
Não, todos vai.
Todo mundo. Que a gente tem aquela disposição, né? Aquela vontade de fazer, se dar o melhor. Ai, Deus.
Não, você não, tá emocionante o seu Will.
Ele tava zoando o João, velho. Não, eu falei do João, é porque a gente tem uma parada lá que a gente fala, né? Que todo mundo vai virar um velho burro, né? Porque só tem
o
burro.
Né?
João,
um amor, né?
Aí a gente falou, vai dar uns velho burro. É, então, assim, aproveita o ensejo. A gente gosta dessa palavra de tanto escutar o João falar. Mas aproveita o ensejo pra dizer pra quem tá aqui, que é coordenador de algum grupo, né, gente? A gente tá gastando esse mês. Uhum. Para falar sobre esses apostolados, né? Não desistam, né, daquilo que Deus chamou vocês, não desistam do seu grupo, não desistam das pessoas que Deus confiou para vocês. É, um dia o chileno, eu estava reunido com o chileno na casa dele, me chamou para falar sobre louvor. Ele, o chileno acompanha muita gente, ajuda muita gente. Ele falou, Marcelo, ó, vou dar uma dica para vocês enquanto núcleo, falando para mim, depois eu vou repassar para os meninos. A gente tem que entender que quando a gente está à frente de uma coisa, a gente tem duas missões. Primeiro a gente é ovelha e depois a gente é pastor. Então, primeiro, nós somos ovelha, então nós pertencemos ao rebanho de Jesus. E depois nós somos pastor, porque Jesus conta com a gente para pastorear muitas almas. Então, para quem está nos acompanhando, não desista do seu grupo, não desista do seu grupo de jovens, não desista do seu grupo de oração. Ah, mas está indo 5 pessoas, está indo 3 pessoas, está indo 800 pessoas, já não tem tempo mais. Mas não desista, né? Não desista.
E é bom que essas pessoas que estão coordenando, estão à frente, estão indo poucos, você deve fazer duas perguntas. Se estiver indo muitas pessoas, não se vanglorie disso agora, né? Você deve se perguntar, será que essas pessoas são os meus amigos de verdade? Né? Porque assim, quando tem muito, quando o negócio tá no bem bom, é todo mundo amigo, todo mundo negócio de boa lá. Agora, quando tem poucos, e esses poucos dão sangue para estar com vocês, você deve fazer a mesma pergunta. É esses aqui, então, que vai estar comigo também em todos os momentos?
E por
então,
isso,
esses são os meus amigos.
E por isso eu falei para os meninos na reunião que Deus precisava de corações disponíveis, porque Jesus usou essa dinâmica, velho. Jesus não pegou os top, não pegou o melhor músico, Jesus não pegou o melhor pregador, Jesus não pegou o melhor coordenador. Não, velho. Ele pegou só pescador, um ladrão, foi pegando um cobrador de imposto. Jesus pegou as pessoas que tinham um coração disponível. Por isso que, seu grupo está dando 5 pessoas, velho. Eu falava para os meninos, Deus precisa de 8, lá no dia nós éramos 8. Deus precisa de 8 corações disponíveis para mudar o mundo, se ele quiser. Então pode ser nós 8. Se a gente tiver disponível, coração disponível e com sede, Deus pode usar da gente para transformar o mundo. Então aí no seu grupo de oração, tem 5 pessoas participando, né? Eu sei, velho. A gente fala aqui, eu sei, o tanque é ruim, velho. Você chega lá, fala, você preparar um grupo de oração, você rezar, fala, vai dar 8, 40 pessoas. Dá 5. Véio, eu sei que é desgastante, eu sei que é frustrante.
Eu acho que o dia mais frustrante pra gente foi depois do aniversário do louvor. Nós temos o aniversário do louvor, foi num sábado. E lotou
foi,
o salão, o salão da capelania. Eu não sou bom de números, por incrível.
Não, mas já tinha mais de 200 pessoas.
Tinha umas 200 pessoas. E fora assim, teve gente que foi, depois saiu, chegou outras. Então, assim, deve ter dado umas 250 pessoas que frequentaram nesse dia. Aí a gente pensou, caraca, terça-feira? Nossa, vamos lotar, isso aqui vai dar umas 100 pessoas, 120.
Foi o dia que deu menos pessoas, né?
Se deu 15, foi muito isso, porque tinha a galera que tava servindo.
Foi muito frustrante.
Foi
então,
muito frustrante.
Então,
foi muito
a gente deixa também essa mensagem, velho. Poxa, tem 5 pessoas. É frustrante, eu sei que é desgastante, dá vontade de desistir, mas Jesus precisa de 5 corações disponíveis para fazer a graça dele acontecer naquele lugar. E talvez com aqueles 5 vão vir 30, 100, 200. Um dia eu fui pregar num grupo, a Brenda foi comigo nesse grupo. Véio, eu cheguei no grupo pra pregar, né? Montei a pregação.
Era cidade?
Não, era aqui, ué.
Não.
Você não sabe qual que eu vou contar a história? Eu só falei que eu vou pregar no grupo.
Mas eu pensei que você
ia falar
que só tinha dois.
Ah, tá. Esse eu vou deixar pra Brenda contar isso. Mas é o que eu tô falando é outro. Eu fui pregar num grupo aqui. Cheguei no grupo, montei a pregação. Porque quando a gente vai pregar, a gente monta a parada. Então, tipo assim, velho, eu fico uns 3 dias rezando, pensando, montando aqui, arquitetando como é que eu ia falar. No último dia, preparei tudo, né? Coloquei no papel, cheguei no grupo, véio, pra pregar. Isso aí no ano passado, né? No final do ano passado. Mas cheguei no grupo, tinha 4 pessoas, velho. Aí não cheguei já puto com Jesus, velho. Pagando sapo, velho. Eu não acredito, velho. Num grupo assim, longe, o grupo era longe, velho. Eu não acredito, velho. Tô aqui, 4 pessoas, eu fui no banheiro antes um pouquinho, e tô lá murmurando com Jesus, falei, só tem 4 pessoas, como é que tem 4 pessoas? E aí na hora ele falou assim, eu preciso de quantas pessoas pra fazer a minha graça? Então na palavra não fala onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei, não preciso de muitos, eu preciso de poucos, né? É um grupo de oração, pra oração você não importa se tem 2 ou se tem 8 mil, tendo 2 já é um grupo de oração. E eu quero fazer algo nesses 2. Aí eu falei, né? Eu falei, esquece aí, Jesus. Esquece aí o que eu falei, releva. Eu sou meio Pedro, às vezes, sou meio doido. Mas então, assim, é frustrante. A gente não pode desistir. Porque a graça de Deus aconteceu ali. Eu lembro que depois dessa pregação, fiz assim, só que depois desse diálogo com Jesus, eu dei o meu melhor na pregação. Eu lembro que a pessoa depois até veio partilhar comigo, uma pessoa do grupo e tal, no WhatsApp, me mandou um testemunho e tal. Aí eu falei, poxa, é isso, velho. Às vezes a gente tá preocupado muito com números, que é legal. Se você tem um grupo com 100 pessoas pra realidade de Anápolis, nossa, velho, tá sensacional. Mas assim, é mais do que números, né, almas. Então acho que a gente tem que levar isso em consideração. Tem outro testemunho também.
Teve um dia que a gente foi, que a gente, no caso, é só motorista mesmo. Mentira, gente. O Marcelo foi pregar em outra cidade, chamaram ele e tal, era num domingo. Nós fomos, deslocamos, chegamos lá. E ia ser na igreja. Nossa, cidade interior, tinha a praça da igreja, né? A gente sentou na praça, ficou esperando as pessoas chegarem pro grupo. Que tava a coordenadora e uma menina da música. Eu acho que era a coordenadora também da música, né? Era a coordenadora do grupo e a coordenadora da música. Beleza. E aí a gente conversando, ela falou assim, não, mas eu acho que pelo menos o núcleo vem. O núcleo vai vir.
O núcleo tal. Confirmou que vem.
Confirmou que vinha e tal e tal. Beleza. O grupo, sei lá, começava às 5 horas, deu 5h15, deu 5h30, o povo não chegou, deu 15 para 6, falou, ah, vamos começar assim mesmo. E foram só as duas. Só as duas.
E eu preguei pras duas.
E ele pregou.
E pra Brenda.
E pra mim.
E pra mim também.
Que bacana, cara.
Então, assim, e elas estavam ali perseverantes. Lógico que elas falaram sobre essa dificuldade e tudo mais. Mas elas perseveraram. Tava lá as duas.
Já vamos pagar um sapo. Você participa do grupo, tem responsabilidade também, ué. Ah, vai cagar.
Pelo menos o núcleo, né?
Pelo menos o núcleo. Não, mas é uma coisa que a gente vê, Jean. Você coordenou um tempo Maranata. A gente vê, tipo assim, você conta com as pessoas. Tem pessoa que vai, que às vezes ainda não tá ali servindo, porque você precisa de uma fidelidade maior da pessoa. Você espera a pessoa participar assim, vamos esperar participar de uns 10 grupos seguidos, aí eu chamo ela pra fazer alguma coisa. Uhum. Mas a galera quer ir uma vez e quer que você coloque ela lá pra cantar, quer que ela coloque ela pra pregar. As coisas não é assim, a gente precisa preparar, amadurecer. Então, assim, tem uma responsabilidade também com o grupo. Leve com carinho as pessoas que estão dando tão duro, né? Eu digo pelo louvor, poxa, a gente se reúne, a gente reza. A gente paga o preço caro, assim, a gente espera só que as pessoas tenham um carinho, sabe? Pô, beleza, você não vai no louvor, às vezes é triste as pessoas saírem do louvor, depois começar a falar mal, ou sair de um outro grupo, começa a falar mal, pô, tem um carinho pelo menos com aquelas pessoas ali que, por um tempo, pelo menos foram tão importantes, né?
Tem... Não é carinho não, é respeito mesmo, né?
Isso que você falou também é interessante, porque algumas pessoas querem ir de primeira e já querem, né, não, que dia que eu vou pregar? Né, qual, uhum. Me dá aí o tema e tal. Aí tem outros também que estão fora, vamos dizer, aquelas pessoas que não estão nem aí e tal, ah, eu quero voltar para a igreja, quero voltar, me sinto falta de voltar para a igreja, e já quer algo assim, do nada, né? Muito isso acontece no Renascer, por exemplo, né? Aí, tendo o Renascer, a gente pode usar exemplo para todos os grupos. As pessoas falam assim, ô, cara, deixa eu participar do Renascer. Nossa, eu tô afastado demais de Deus, cara. Nossa, eu quero voltar pra igreja, eu quero trabalhar. E aí muitos, né, me crucificam, mas eu falo, você acha que é necessário mesmo você voltar já trabalhando, sendo que você acabou de falar que nem rezar tá? Você procura a confissão, procura ir na missa, comunga, se enche um pouco, porque as pessoas que estão vindo, essas sim estão precisando. Essas sim tem que contar, não sabem dessa realidade. Uma coisa é você saber e não perseguir naquilo. Outra coisa é você não saber. Porque exatamente, quando você não sabe, você vai tornar a conhecer aquilo. Uhum. Aí você vai ser responsável também. Mas agora você conhece, sabe como é que funciona, sabe do que precisa, e aí já quer transferir para essas pessoas algo que você nem tem.
Exato.
Né? Isso serve para os grupos. Sim. As pessoas que chegou, cara, ô Marcelo, pô, bicho, tem uns 3 anos aí que eu não vou na missa e tal, mas eu tô querendo demais voltar. Deixa eu pregar aí semana que vem. Ah, vai pro raio que te parta. Vai pra missa primeiro, cara.
Aí entra num ponto que eu já tinha preparado pra falar aqui. Já, dos outras duas vezes eu cocei pra falar, falei, não vou falar que eu vou deixar, porque eu não. Mas é uma parada que a gente tem que aprender, que eu queria pegar esse gancho que você falou. A gente tem que parar, vou falar, talvez seja duro, mas é de fato isso. A gente tem que parar de querer usar, por exemplo, no encontro. Vamos pro encontro, a pessoa que tá afastada, não tá lá, vamos trabalhar porque eu tô precisando voltar. A gente tem que parar de usar os momentos sensitivos de Deus como uma desculpinha para voltar. O que eu vejo hoje, que tem sido a minha reflexão diária, tem sido assim, um tempo muito difícil, estou passando um tempo espiritual muito complicado, partilhei com algumas pessoas, né, com o meu diretor espiritual, e aí assim, o que eu estou refletindo ultimamente é a questão sobre o ativismo, sabe? Eu estou lendo um livro que eu indico para todo mundo sempre, A Alma de Todo Apostolado. Esse livro acho que todo mundo tinha que ler, todo mundo que tem alguma pastoral, todo mundo que serve, tinha que ler. Inclusive lá pro Núcleo do Louvor eu estava preparando a gente fazer um acompanhamento com esse livro, né? E lá vai falar, véio, sobre isso. Sobre o ativismo. Por que que tem tantas pessoas que, antes da pandemia, estavam lá com afinco, com não sei o que, coordenava, não sei o que e tal. Veio a pandemia, morreu. Tipo, a pessoa não reza mais. Porque, pô, você acostumou com ativismo, véio. Você tava ali querendo servir só ativismo, ativismo, ativismo. E aí? A gente tem que entender que o que importa, de fato, pra Deus é a salvação das almas. E a gente não pode esquecer da nossa alma. Então a primeira alma que a gente tem que buscar salvar é a nossa. Como isso vai se dar? É servindo? Ah, eu não tô 5 anos sem estar na igreja, deixa eu pregar. Será que é assim que você vai salvar a sua alma? Qual que é o passo? Pô, é criar uma vida interior. A Alma de Todo Apostolado vai falar sobre isso. Cria uma vida interior. Véio. A vida interior. Lá o autor até fala uma frase que me marcou muito. Ele pega aquela citação, né, de que vale o homem ganhar o mundo e vir a perder a vida eterna. E ele fala de que vale o homem ganhar o mundo inteiro para Deus e vir a perder a sua própria alma. Caraca, isso é profundo. E aí tem um outro que ele fala também. Deus sempre diz amar o próximo como a ti mesmo. Mas Deus nunca diz amar o próximo mais do que a ti mesmo. Então amar o próximo como a ti mesmo. Então, poxa, eu tenho que me amar. E como eu vou me amar em Deus? Tendo uma vida interior, vivendo, tendo uma vida espiritual. Pô, então eu tô afastado de Deus, o que eu vou fazer? Pô, procura uma confissão primeiro, confessa, participa da missa ali no domingo, vai no grupo, participa, senta a cadeira, senta a bunda na cadeira, presta atenção, vive aquele momento, escuta o que a pessoa tá falando, vive o que tá sendo proposto. Pô, vou ficar aqui agora, poxa, agora eu tô 3 meses no grupo, agora o que eu vou fazer? Agora eu já tô sacramento, já tá em dia, tô aqui no grupo. Pô, vou começar a rezar 1 terço agora, mano, por dia, 10, uma dezena. Pô, então a gente tem que aprender que o ativismo... servir a Deus é muito bom e todo mundo tem que fazer. Mas a gente não pode esquecer que isso não é o ponto central. Ah, o ativismo, você quer estar em 15 lugares ao mesmo tempo, na semana você quer fazer 15 coisas ao mesmo tempo. Véi, beleza, isso é massa. Mas quando você chegar lá no céu, Deus vai falar, e aí, quanto de amor você colocou nisso? E aonde estava o seu coração? São Paulo dizia, eu sei em quem eu coloquei a minha esperança, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Por quê? Porque ele fazia muita coisa. Poxa, São Paulo acho que foi o maior dos apóstolos, pregador, mas e aí? por que que ele teve a coragem de dar a vida por Jesus? Não é pelas coisas que ele fazia. Era por aquilo que ele tinha experimentado de Jesus. Era pela vida interior que ele tinha. Uhum. Ele tinha uma vida interior tão grande com Deus que é um dos lemas do louvor, é a passagem de Atos 16, se não me engano. Paulo e Silas na prisão. Prenderam, açoitaram os coitados, prenderam de cabeça pra baixo, véio, pelado. E aí, meia-noite, os caras começaram a louvar a Deus, véio, rezar. Por quê? Poxa, porque... Nossa, eu tô fazendo coisa demais! Caramba, eu sou muito bom! Não, velho. Pô, tô sem motivo, não tem motivo. Eu tô aqui pelado, fui massacrado aqui, minhas costas todas laceradas, tô prendido de cabeça pra baixo, passando fome. Mas eu tenho Deus, velho. E é isso que importa. Então, a gente tem que entender isso. Precisa ter vida interior. Grupo de oração, ele sobrevive de vida interior. Em unidade, como núcleo mais pessoal. Por isso que a gente fala tanto no louvor. Reza pelo grupo. A gente tá querendo que a pessoa tenha um momento de oração dela, velho. Senta, fecha a porta do quarto, senta. Poxa, velho, e agora eu vou falar com Deus. É a dinâmica do filho pródigo. Quando ele voltou, ele falou, velho, quero voltar como um servo do meu pai. Ele falou, tá lá na Bíblia. Vou voltar como um servo. E o pai falou, não, mas você não é servo, você é filho. Então toma aqui vestes novas, anel novo. Por quê? Porque você é filho, você não precisa me servir. Ah, me servir, beleza, você vai estar aqui em casa, você pode me servir. Mas você é meu filho. A gente esquece e troca de posição. A gente acha que a gente é servo e esquece que a gente é filho. E é preciso a gente ser filho, porque quando a gente é filho, a gente serve o nosso pai melhor. A gente serve o nosso pai melhor.
É porque ele também fala... Eu lembro que o Marquinhos falou uma vez sobre a questão de... A gente é servo obediente, mas esquece que nós somos filhos amados. Então, a gente serve muito. E é algo que a gente sempre fala no louvor, que é a nossa vida... Porque quando nós estamos lá numa terça-feira... Nós temos que derramar o que nós temos que estar cheios para derramar no próximo. Então, se a gente não tem uma vida interior, a gente vai derramar o quê? A gente vai dar nada.
Exato.
Que a pessoa começa a se esvaziar, ela já não está transbordando. Então, ela já não está cheia, ela não transborda, então ela começa a se esvaziar. Por isso que muitas vezes a pessoa não tem vida de oração e ela sai do grupo, porque ela cansa. Ela faz tanto, ela se desgasta tanto. Ela dá de si, ela já não está transbordando, ela está dando de si. Ela começa a dar cacos dela. E chega um ponto que a pessoa se esvazia, que vira... Já está na mornidão, esvazia de si pro próximo e aí depois coloca a culpa na igreja. Ah, não, porque cansei, porque o povo sempre pede demais, o povo sempre não sei o quê, mas não tem vida interior. Não busca na fonte, verdadeiramente, aquilo que é pra ser feito.
É porque você pega uma matriz de Calcutá, que a mulher, deu me livre, não tinha tempo de dormir, ué. Uhum. E ela rezava, né? Eu lembro de um episódio que eu nunca esqueço de Madre Teresa, que é uma das nossas padroeiras, Santa Teresa de Calcutá e São Padre Pio. Né? Quando a irmãzinha chegou pra ela, ela falou assim, elas tinham uma hora de adoração todos os dias, todas as irmãs, né? Acho que era no diferentes horários, mas cada um tinha que cumprir uma hora de adoração. Aí uma irmãzinha chegou pra ela e falou assim, madre, tá muito difícil ter uma hora de adoração e cuidar dos pobres, acho que a gente deveria diminuir um pouco a adoração. Ela falou, tá difícil, então vamos fazer o seguinte, a partir de agora, 2 horas de adoração diária e a gente vai cuidar dos pobres. Porque se a nossa vida, se o nosso serviço, se o nosso trabalho não tá emanando do nosso encontro com Jesus, não tá tendo efeito. Sim. A gente não tava... Poxa, 2 horas de adoração porque uma hora não tava muito. Então, assim, os santos, eles rezavam e tinha tempo de fazer tudo.
E você falando desse ativismo todo, desse pessoal, muitas pessoas na pandemia vieram falar comigo, por exemplo, cara, eu tava muito, gostando muito de estar no Renascer e rezando muito, participando dos grupos. Os grupos pararam. Agora eu só tenho a missa. Eu vou na missa e eu não sinto mais nada. Eu comungo e tal. Você deveria chorar na missa. A maior, você tá querendo comparar a oração, a maior, a melhor e esplêndida, sobrenatural oração do que um momento com amigos e rezando. Rezar é muito bom. Estar em oração é muito bom. Ah, mas eu tô sentindo um vazio porque eu coordenava isso, coordenava aquilo e tal. Agora. E você se acha tão importante assim? Porque a sua vida se baseia em querer coordenar as coisas, em querer ser útil demais?
Ser visto.
E a sua casa como é que tá? Ah, não, mas eu tô brigando em casa, ué, porque eu não ficava muito em casa e acho que a gente tava bom. Eu falei, então agora é a melhor hora de servir agora. Você tá com os seus, irmão. Se coloca à disposição desses seus. Reza por esses seus. Reza com os seus. Tem pessoas que... Nossa, tá chegando aí, ó. Louvor entre amigos. Terça-feira eu vou rezar demais, cara. Nossa, tô pegando fogo aqui. Aí em casa não é capaz de rezar um terço com o pai, com a mãe, com os irmãos.
Não, precisa um terço.
E a nossa primeira missão.
Precisa um terço, não. Um Pai Nosso.
Isso. Cara, conversa. Faça primeiro... Aí você chega lá... Na frente de vocês. Não, peraí, o núcleo tá aqui, bicho. Ah, vai pra Né?
É. Vai!
Vai indo, vai indo.
Eu sou muito da parte onde a pessoa, primeiro, pra ela poder externar com outras pessoas, ela tem que ser muito boa em casa. Uhum. Muito boa mesmo. Porque eu desconfio daquelas pessoas que movimenta muitas coisas. Eu sempre fico pensando, como é que esse cara, como é que essa menina, essa mulher, esse homem, deve ser na casa deles? Deve ser uma desgraça. Porque ama demais aquelas pessoas que ele sabe que não vai ter que conviver depois.
Uhum.
Porque eu chegar, que horas que é o louvor?
7 horas.
Até umas 10h30.
Não, tá doido? Tá 9h15.
É muito bom amar uma pessoa por 1h30. Agora eu vou ter que ir pra casa, ficar com aquele povo lá, que só me critica, que só quer me cobrar as coisas. Desconfio um pouco de você, né? Desconfio um pouco do seu apostolado. Você deve estar muito vazio por dentro.
Exatamente.
E isso vai para os coordenadores. Se você é ativista demais, se você quer fazer coisa demais, se você quer movimentar pessoas demais, você tá muito vazio. Tenha certeza disso. Ah, não, mas eu rezo com a minha família e tal, mas só, né, antes de ir pra lá, procura ver como é que tá você e com os seus. Eu acho que a maior dica que sei lá.
É isso.
E uma das missões que nós fazíamos antes, né, faz ainda, é ir nas casas, conhecer a família, né? E rezar com a família mesmo, ter esse vínculo. E era muito bom. Na sua casa, a gente ia fazendo um ciclo, né? E era muito bom mesmo.
Não, e só pra... Eu falo, não tô julgando, não, porque a gente fala muito na terceira pessoa, né? Às vezes, eu mesmo, em 2018, quando eu comecei a trabalhar no Renascer, eu tive um final de semana só pra ficar em casa, e nesse final de semana eu tive reunião do Renascer. Eu fiquei o ano inteiro em Renascer. E aí, hoje eu consigo enxergar... Putz, cara, eu não fiquei um final de semana com a minha família durante um ano todo. Perdi aniversário de mãe, de pai, de irmão, meu. Passei o meu aniversário no Renascer. E eu tava lá, né? Nossa, trabalhando demais, coordenando alguns e trabalhando em outros, em outras, né, cidades. Que vazio, cara. Eu tava muito vazio. Porque eu chegava em casa, ah, não, tô estressado, não quero falar isso, não. Ah, não, mas peraí. Ah, mas não, não. Aí o outro chegava com a mesma situação. Não, peraí, irmão. É o seguinte, né? Jesus tá no meu coração aqui agora pra falar pra... Entende? Então, vocês que estão coordenando, estão à frente, o Marcelo sabe muito bem disso. Seja filho, como você falou, né?
Uh-huh.
Seja um filho primeiro. Foi o Levi, foi o Ian. Antes, eu tava apresentando o Ian, só empresário, pai, esposo, e ele falou assim, e filho também. Porque antes de tudo, eu sou filho. Né? Procure ser filho. Para você poder
exatamente.
Ser um pastor também. Procure ser ovelha para ser um pastor.
Exatamente. E é preciso, né? A gente, as obras são sempre boas. Elas são bem-vindas, né? A fé sem obras é morta. Então, é preciso das obras. Mas é preciso ter fé antes. Então, é preciso a gente criar essa vida interior. Porque a gente vai ver as nossas ações, as nossas obras tendo mais frutos, né? A gente faz menos coisa do que no passado. Mas tem mais fruto. Eu mesmo, você foi falando, lembrava, ixi, Renascer, mano, era todo final de semana. Hoje, já de um tempo, já não tô em todos os renascidos da vida. Diminuí bastante. Por quê? Porque eu via que, poxa, todo tinha mês que era um atrás do outro, assim, três final de semana seguido. Pô, e eu tava preparando bem pros três, será?
Uhum.
Então, pô, tô lá servindo a Deus. Mas você se preparou bem pra estar naqueles três ali seguidos? Então, não é, às vezes, você diminui um pouco o que você tá fazendo, você continua fazendo, véio. Eu tô trabalhando, tô indo num grupo, sei lá, vou dar exemplo de encontro. Tô indo em encontro em três, trabalho em três encontros no mês. Poxa, agora vou trabalhar em dois. Véio. Já diminuiu, pô. Você já tem tempo pra você se preparar melhor. Então, assim, a gente tentar encontrar essa temperança de servir sempre a Deus, sempre servir a Deus. Eu tava confessando com o Padre Cirilo e ele falava isso. Eu conversei ontem com ele falava isso, ó. Sirva a Deus, sirva a Deus, sirva a Deus. Volte a servir, volte, né? Serva. Não pare de servir. Então, servir. A gente precisa servir a Deus. É... Poxa, a gente falava isso com o Marcelo.
Eu acabei de lembrar dele, é a nossa missão, né?
É, servir, amar, adorar. É isso, é a nossa missão. Servir. Mas antes de servir, é preciso ter essa vida interior. Eu gosto sempre de pensar, para eu poder ir um dia pregar num grupo, eu preciso... ter tido um encontro pessoal com a pessoa que eu tô levando pros outros. Porque como é que eu vou pregar sendo que eu ainda não tive um encontro pessoal com Jesus? Esse encontro pessoal com Jesus não é uma coisa sobrenatural. Ah, então agora tive um encontro místico com Jesus. Não, é como? É lendo a Bíblia? É buscando ser uma pessoa melhor? Buscando alcançar as virtudes, que foi algo que a gente falou aqui no podcast? Então é eu tentar ser um bom cristão, porque se eu sou um bom cristão é porque eu tive um encontro pessoal com Jesus. Então ali, agora sim, poxa, agora eu vou falar ali, ainda que eu fale poucas coisas, mas os frutos da minha vida vão falar por mim. E esses frutos não sou eu que produz por mim mesmo, mas é Jesus que produz em mim, né? Então é isso. É, e o louvor tá aí. É, acho que a gente já pode ir pro final, né, Jean?
Tamo já. Quanto tempo já?
Vixe, já tem... Ela, se você for pra aquele outro... É. Então, assim, o louvor entre amigos tá aí pra quem tá participando com a gente e for de Anápolis, quiser participar com a gente, toda terça-feira, até o momento, 19 horas... Na Capelania Santa Clara, fica ali ao lado da antiga Faculdade Católica de Anápolis. Bairro Cidade Jardim. Quiser participar com a gente toda terça, 19 horas, nós estamos te esperando, ó.
Deixa eu só dar um adendo aqui.
Um adendo? Aqui, falou bonito, hein? Eu não sei nem o que significa adendo. Não, deixa agora imaginar.
Também seja.
Seja o adendo, vai.
É uma questão que nós falamos muito no louvor, né? Nós não somos grupos de jovens. Nós não somos grupos de jovens. Nós somos jovens. Faz um tempo que a gente é jovem, porque a gente é... Eu acho que veio muito do Marcelo isso, que quando ele saiu do Jota, ele não era jovem mais, por isso que ele teve que sair, porque, gente, juventude acaba. Sim. Então...
O grupo de jovens tem que passar.
Tem que passar. Só que assim...
Fica calado, que eu sei o que você pensou.
Só que assim, nós também não somos... Normalmente, grupo de adultos são casados. Nós também não somos casados. Não
ainda.
Somos adultos. Ainda, né, amor? Mas se você for casado...
Aproveitando em si, brincadeira. O coração dela chega até na rua.
Eu, meu filho.
Certeza que o coração dela... O coração dela agora bateu...
Antes do grupo?
Tem.
Sim, começou às 7 horas com um terço.
Minha piada não vai fazer graça.
Mas coitado, nós não somos acelerado. Jovens, nós temos um tempo que nós somos jovens, nós também não somos casados, né? Somos jovens adultos, que idosos talvez, que vai dar um bando de velho idiota e burro, mas...
mas... Vai lá, galera.
É, porque a média de idade do louvor é 25, 30 anos.
30. Então,
nossa,
assim,
tá ótimo.
Nós não somos adultos, né, que é sérios. Mas também não somos aqueles pré-adolescentes de 12 anos que quer fazer TikTok e blá, blá, blá.
Né? Quer dizer, nossa, tirou a Ana.
Tirou a Ana. Mas assim, nós somos um grupo...
Não tem aquela coisinha de... Você está aqui, eu também.
Não.
Aí temos um louvor.
Pode louvor.
Nós temos um louvor pra bater palma. Mas é um louvor de oração.
Mas então a gente fala que a gente é. Se você tá naquela fase, você não sabe se você é jovem, se você é adulto, se você tá pra lá ou se tá pra cá, vem pro louvor. Se você é adulto também, que tem muitos
adultos.
Muitos adultos que vão também, que tem umas que darem saudade
também. Idosos também, e idosos.
Nossa, tinha uma idosa lá. Como é que ela chamava?
Oi, mãe, benção.
Esse...
Minha mãe chegou.
Ah, tá.
Como é que...
Maria Amélia, lembrei.
Maria Amélia, esse vídeo chegar até você, nós estamos com saudade.
Nós estamos com saudade, nós não sabemos como é que a gente...
Se alguém conhece a Maria Amélia...
Ela
por favor,
anos?
Manda ela de volta.
Ela era, já deve ter uns 60 e poucos.
Quanto tempo que ela não vai?
Uai, que joga essa cara.
Não, gente, uai, pera aí, uai.
Tem alguns meses que ela não vai.
Vocês estão imaginando?
Não, pelo amor de Deus, Gian.
Não, eu não ia falar isso. Uai.
Pelo amor de Deus, Gian. Maria Amélia, nós estamos saudades. Se alguém conhecer a Maria Amélia, pelo amor de Deus, chama ela.
De volta.
Agora nós vamos rezar pela Maria Amélia, né?
É, agora vamos, né?
Vai, Maria, por favor. Tô com a consciência pesada agora, cara.
De volta ao amor.
Vai, amor, você tava falando.
Eu esqueci.
Você tava falando da galera, mas...
Ela entrou de luto aqui.
Você ia contar da Maria Amélia, amor.
Tem muita gente que vai no louvor e a gente pega um apreço muito grande, do nada elas somem. A Maria Amélia foi uma delas. Teve outros também, que se eu fosse...
Muitos outros.
Nossa,
tinha uma senhora que ela dormia no meio da parada, mano. Tipo o João. O João, às vezes, a gente olha, ele tá dormindo.
Ele deu umas duas pescadas aqui que eu...
Certeza. Ele dorme.
Ontem ele dormiu no grupo.
Tinha uma senhorinha que, tipo assim, o grupo começa às 7. Aí, tipo, teve um dia que ela dormiu, velho. Terminou terça, começou a pregação, começa, tipo, 8 horas. Aí ela começou 8 horas, deu 8h20, ela dormiu, ela dormia, assim, muito. Aí ela despertou assim, aí ela olhou assim no relógio, com aquele olho embaçado. Não, aí ela levantou, saiu caladinha e tava indo embora. Aí chegou uma outra senhora na hora, aí ela olhou, essa senhora que tinha chegado olhou pra mim e falou, onde que ela tá indo? Eu falei, acho que ela tá indo embora, né, você vai embora um pouquinho mais cedo, ela... Ah, ela tá confundindo a hora, ela deve estar achando que é 9h30, quer ver? Foi lá na senhora, falou, onde você tá indo? Eu tô indo embora, tá tarde, mas 9h30 já. Era 8h20. Aí voltou, bateu pra escutar.
Imagina 6h da tarde, ela para, ela...
Ai, tá escuro, mas deu 6h, ele tá lá dormindo, não. Enfim, o que a Brenda tá dizendo é que nós somos mais maduros, assim, questão...
Nós somos literalmente um grupo misto, porque vai casados, vai jovens...
Vai jovem também, vai... tem a Verônica que tem 12 anos... quantos anos a Verônica tem? 18 anos.
Mas grupo de oração é isso, né?
É, tem a Aninha também que vai, que a Aninha tem 16...
Vai criança.
Crianças. Crianças.
Então, assim, a gente é bem aberto a todo mundo. Então, sintam-se convidados e intimados aí no Louvor Entre Amigos, toda terça-feira.
Luquinha vai. Inclusive, Luquinha é o seguinte: vou denunciar. Vou denunciar o Luquinha no ao vivo, que ele tá acompanhando.
Luquinha nem dorme.
Não, não dorme. Não. Escuta, vou denunciar o Luquinha no ao vivo.
Não, mas Luquinha, o Louvor não dorme.
O Luquinha é o seguinte: nós temos um grupo do núcleo. Aí a gente fala assim, gente, vamos chegar. O grupo é 7. Vamos chegar às 6h20 pra gente rezar um pouco antes. Das 6h10, o Luquinha tá lá. O Luquinha não tá no grupo do núcleo, porque não é do núcleo. Ah. Tipo assim, não, gente, hoje vamos chegar às 6h pra gente precisar lavar. Das 5h40, o Luquinha tá lá.
Pô, teve um dia.
Como que ele descobre isso?
Teve um dia que eu e Marcelo, a gente marcou, a gente falou pros meninos, nós vamos mais cedo, porque era antes do aniversário do Louvor, pra gente pintar o ambão. Porque tava desgastado, a gente ia pintar. Nós chegamos lá, era 5h30. O Luquinha chegou 15h06.
15 para 6.
15 para 6. O grupo era 7. E a gente ficou assim, como?
Aí eu achei!
Tá precisando de fazer alguma coisa também, Luquinha. Tá, também tá todo mundo.
Luquinha tá trabalhando.
É mesmo? Tá.
Baixa aí, vai ver. Vai ver, gente. Oi, Luquinha, obrigado.
E o Luquinha, porque pra quem não sabe, nós temos o grupo do WhatsApp, né? Do Louvor da noite de oração.
Do Louvor.
Do Louvor. E o Luquinha, ele sempre fala quando ele vai e quando ele não vai. Ele avisa. Então vocês podiam fazer isso pra gente saber quantas pessoas vai dar no grupo. Nossa. Quer ajudar? Mentira, faz isso.
Enfim, acho que é isso, né, Jean?
É isso aí, irmão. Gostei isso, muito do papo, viu? De verdade.
O povo que é louco, velho. Isso é porque você não escutou os dois ele falando ainda.
Eu não sei se. Eu tô parecendo chileno, já tô aqui. Eu fui ficando meio assustado.
Agora, ainda não saiu o porquinho que eu queria que tivesse saído no. Ó, vai sair.
Saiu.
Corta pra ela lá, corta pra ela. Ó, o porquinho vai sair, gente, ó. Ó, vai sair. Ai, meu Deus. É, vai sair. Eu creio. Vai, nós já tá segurando. Então é isso. Corta pra mim. Corta pra mim.
Vamos acabar aí logo.
Galera, muito obrigado você que escutou. Ó, a sua mãe é que tá aí?
Minha mãe, tá muito agradável.
Tá muito agradável.
Né? Mamãe, porque eu tô aqui.
Mas galera, muito obrigado você que participou desse episódio até o final. Deus abençoe você. Se você não participou até o final, você não vai chegar nessa mensagem, né?
Podia fazer um dia?
Ah, gravar de trás pra frente o podcast.
Como? Tchau, pessoal. Fique com Deus. Galera, fala!
Foi um prazer receber eles aqui. Vai ser muito bom, não foi?
É isso mesmo, então, Louvor, né?
Louvor, é isso. Abrindo o dia, deixa eu contar o último testemunho aqui. Um dia, a gente tava vivendo uma dinâmica, né? Como nós somos carismáticos, a gente tava vivendo o ciclo carismático. Ele vai falando de dom por dom, né? Aí teve um dom que a gente foi rezar lá e tal, carismático, né? É, 2x2. Aí a Brenda ficou com uma pessoa. Aí o dom era... Qual que era o dom?
Profecia.
Profecia, não.
Era profecia.
Palavra de ciência, não?
Profecia.
Eu sei lá, era um dom lá que a gente foi... Aí eu exercitando o dom, eu com o pregador vim ensinar, achei que era palavra de ciência. Aí a menina foi rezar com a Brenda e tava rezando. Carismático, né? Carismático, reza aí, fecha o olho, tem visão, né? Vixe. Moço, no momento sério. Aí a menina foi e falou pra Brenda assim, que eu tô vendo. Aí falou a visão, já teve pra Brenda, que eu não vou falar o que que é aqui. Aí foi uma coisa que, tipo, chocou muito com o que a Brenda tava rezando, muito, velho. Aí, em vez da Brenda chorar, o que que ela fez?
Vocês não podem fazer isso.
A Brenda gaitou. Mano, a Brenda gaitou que todo mundo assustou no grupo, velho. Todo mundo.
Baixou a pomba gira na menina.
Mas o engraçado é porque um monte de gente tava
sendo... Olha o Rafa Matias do Foot Champions.
Meu zagueiro!
Tá aí.
Ele tava muito tocado, tinha muita gente chorando, mas no momento que eu fui me emocionar, porque eu me emociono de uma forma diferente, as pessoas choram.
Tô imaginando o casamento, Marcelo.
Começa não. E aí eu...
Se ela rir num dia, imagina, eu vou tacar vou tacar o sapato.
Vestidão longão, paro no meio da...
Você é a porta, na hora que abrir, meu...
Mano, eu vou tacar o sapato. Mas enfim, você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Seja bem-vindo. Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, Jean, inscreva, porque falta quanto? De 3 a 60 pessoas tá faltando.
Tem uma margem aí.
Então se inscreva.
32. 38,
aham.
Ah, peraí, ué.
Então,
cara.
A bateria, ó.
É,
tá. Corta pro Jean aí, que o Jean vai falando enquanto eu faço o negócio.
Eu pensei. Ah, tá. Então, galera, falta... Eu vou falar o quê, cara? Já tá me enrolando.
Da mãe, do pai, aí, tipo... Ativa o sininho pra...
Não, cara. Vem cá, TikToker. Fala aí. Fala aqui, ó. Fala ali,
não,
ó.
Não, a câmera acabou a bateria, por isso que ele tirou.
Acabou. Ah, então fala aqui, então.
Fala aí, Jean.
Ativa o sininho, coloca o seu joinha. Carlos, meu irmão, o Carlos, ele entrou antes de começar e tá até agora, bicho.
Pega o celular da mamãe, do papai, do tio, da avó, do periquito, do papagaio. E aí ativa o sininho, se inscreve, porque aí na hora que aparecer a ativação, ele vai ficar curioso. Aí ele vai entrar na live também e vai gostar, entendeu?
Entendi.
Isso aí!
Cara.
Tá vendo? Olha essa só. Aí é a nossa coordenadora de marketing.
É,
nossa,
comunicação.
Tá vendo? Comunicação. Isso, garoto.
Entendi. Mas, ou, aquela ideia, a gente podia gravar um dia o podcast lá no Louvor. O que você acha?
Sim!
Vai ser legal, aí. Todo mundo Louvor participa também, né? A galera fica junto.
Gente,
lá.
Vai. Só uma coisa aqui: o povo fala que os meninos do Santa Carona vieram pra cá, né? Falaram que o lugar deles parece um manicômio, desgraça, não sei o quê. Eu acho que se pegar a galera do Louvor e colocar lá, eles vão ter certeza.
Mas é legal, porque a galera começou a subir o tanto depois que a
voltou gente. Voltou pra bênção final. Aí, é do Louvor falar.
Aí,
ó, pronto.
Tipo que ele troca
bateria da câmera.
Então é isso. Se inscreve no canal. Todo mundo tá aqui que não é inscrito. Se for do Louvor, não é inscrito, se inscreva. Se não for do Louvor e tá aqui não é inscrito, se inscreva também. Siga a gente.
Se você tá inscrito e não vai no Louvor, vai no Louvor.
Gilmar Chagas.
Do Louvor.
Tá machucado, né?
Tá com Covid.
Tá convidado.
Nossa, amor, você tá rindo, menino com Covid.
Gente, não. Eu, quando eu tava.
Gente, eu só queria terminar o episódio. Era só isso que eu queria. Eu não consigo terminar. Vai dar 5 horas de episódio. Pelo amor de Deus. Vou terminar esse episódio agora. Em nome do Senhor Jesus. Bom pastor.
Mas você não falou da minha ideia. Você gostou da minha ideia? Não
sei.
Ele é
fala
irmão.
Qual que é a sua ideia. Gostei, velho.
Vamos fazer isso?
Vamos fazer. Dá certo mesmo.
Dá então. Porque aí participa todo mundo. Aí chama a galera pra ir. Aí lota o negócio lá, e aí a gente faz tipo um... Eu ia falar plateia, mas pode ser também.
Fechou, dá certo, vamos fazer isso então. Agora vamos finalizar o episódio, ninguém conta história mais? Obrigado.
Senão vou... Mas só quer que eu leve churrasquinho?
Aí, ó.
Você falou?
Vou ter que contar a última história. A Brenda um dia foi conduzir a oração inicial lá.
Eu fiquei nervosa.
Aí ela tava. Primeira vez que ela ia falar, né? Segunda vez que ela tava falando em público. Aí ela, então pessoal, pra gente começar bem o nosso grupo, fecha o coração, põe a mão nos seus olhos.
Mentira.
Fecha o coração, põe a mão no... Aí eu falo, é pra começar bem o grupo. Eu falei, amor, vai começar excelente, né? Ele tá começando
fechou o coração, não quero ouvir mais nada.
Tampou os olhos ainda. No... A pessoa fechou o coração, nada entra, ainda tampou, é pra não ver nada. Enfim, vamos terminar.
Tá vendo, aqui. Gente? Só coração disponível, precisa nem saber quando seu coração.
Então é isso, muito obrigado.
E aí? Nossa. Tô brincando.
Se inscreva no nosso canal do YouTube. Se você não nos segue lá no Spotify, siga-nos no Spotify também, no Deezer, no iTunes, no Apple Music, no podcast do Google, em todas as plataformas digitais.
Aproveitando o ensejo,
ah,
Louvor Entre Amigos tem...
Isso aí tem que falar mesmo. Eu tinha esquecido, verdade, pra falar.
Nós, Louvor Entre Amigos, nós temos 5 músicas autorais, estão em todas as plataformas digitais. Então entra lá, Louvor entre amigos. Tem música de louvor, tem música de adoração, tem música pra tudo. São só cinco, mas é pra tudo.
Todos os momentos.
Então, Mariana.
Mariana, então siga lá a gente no Instagram, no Spotify, Deezer, YouTube.
Tudo. Só pesquisar Louvor entre amigos em todas as paradas. Instagram, Spotify, que você vai encontrar a gente. E no mais é isso. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe. Nós finalizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Louvar entre amigos nos faz mais fortes. Vem, amém.
Coloca as pés na cruz. Amém.
Ontem até bordou.
Amém. Tchau!